Gênesis capítulo 25, versículo 27. Diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tendo Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro primogenitura. Então respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Aleluia. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos, Senhor. É no nome de Jesus que nós te buscamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para, Senhor da glória, sermos preenchidos por ti agora, Senhor. E eu te peço, Altíssimo, revela-te agora, Senhor, através desta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, Senhor. Ministra, Senhor da glória, Pai, a nós, Senhor, falando ao nosso coração e à nossa alma, Senhor. Papai amado, no nome de Jesus, que a tua igreja agora, Senhor da glória, esteja sensível ao teu Espírito Santo, Senhor. Que a tua igreja agora, Senhor, seja tocada pelo teu poder, Senhor. E que tudo aquilo que perturba a mente e o coração, agora seja bloqueado pelo teu dedo, pela tua mão, Senhor. Eu te peço esta bênção, Senhor, e já te agradeço pelo teu poder neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a glória do teu nome. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu estava orando hoje. E Deus falou profundamente ao meu coração de coisas de extrema importância para nós. Deus me trouxe à mente, assim, diversas passagens bíblicas, aonde duas pessoas tiveram que exercer uma escolha, aonde duas pessoas tiveram que escolher entre um caminho e o outro caminho. E nós, por que que isso me chamou a atenção? Por que que o Espírito Santo de Deus estava me ministrando, estava falando ali comigo naquele momento, durante a minha oração, a respeito disso? É natural que nós entendamos, é natural que nós observemos tudo aquilo que acontece ao nosso redor e a necessidade de nós verdadeiramente termos no nosso coração algumas convicções, de nós termos no nosso coração algumas decisões que vão nortear a nossa vida, e muitas vezes determinada decisão que nós tomamos terão um efeito espiritual eterno, terão um efeito espiritual que jamais se desfará na sua vida. Existem decisões que nós tomaremos ou que nós tomamos neste mundo que jamais se apartarão de nós, cujos efeitos sempre nos acompanharão e nos acompanharão todos os dias, independentemente se nós tomamos a decisão certa ou a decisão errada, independentemente se nós nos arrependemos de determinada decisão ou não. Por isso é muito importante você observar aquilo que será falado aqui esta noite, para que algo que no futuro, que em breve, que hoje talvez, tenha que acontecer na sua vida, você possa decidir-se de forma correta, você possa decidir-se de forma que as bênçãos de Deus serão geradas de forma eterna também. As pessoas muitas vezes olham as coisas que são de Deus e se esquecem de que a promessa de Deus, de que a palavra de Deus, ela acontece tanto para bem quanto para mal, né? Existe um ditado popular aí que fala, né? Praga de mãe pega, né? Já ouviu falar esse ditado popular? Né? Praga de mãe pega, né? Eu já ouvi esse ditado popular, né? Mas bênção de mãe também pega, né? Só que não tem um ditado popular, bênção de mãe pega. Tem um ditado popular, né? Que praga de mãe pega. Mas a bênção de mãe pega, não tem um ditado popular. Só que a palavra de bênção, o poder da bênção estabelecida, ministrada, permanece também. Porque como nós recebemos a autoridade de Deus sobre todas as coisas, essa autoridade sobre todas as coisas que estão debaixo de nós, né, aquilo que está debaixo da nossa vida, aquilo que Deus nos concedeu, essa autoridade, ela persiste tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma escolha que nós temos que praticar no decorrer da nossa vida. Por isso eu sempre falo, devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque em tudo aquilo que nós temos autoridade, nós podemos determinar a bênção ou a maldição. Nós podemos determinar, né, que aconteçam as coisas boas de Deus ou as coisas más de Deus. Por quê? Porque tudo que está sob a tua autoridade, você tem como agir sobre ela. E o que está sobre a tua autoridade? O que está sob a tua autoridade? O que está debaixo da tua autoridade? Tudo aquilo que você tem. Tua casa, o teu carro, os teus filhos, o teu trabalho, tudo aquilo que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, Ele te deu autoridade sobre aquilo. E você tendo autoridade sobre aquilo, você tem que cuidar daquilo. Deus não te deu autoridade sobre determinada coisa para que você ali menosprezasse aquilo ou para que você negligenciasse a tua autoridade. Tudo que Deus te deu, você tem a obrigação de cuidar, de zelar, para que aquilo que Deus te deu, né, gere frutos, para que aquilo que Deus te deu gere um resultado espiritual tão desejado por Deus. Algo que nós não falamos aqui e que você tem autoridade é sobre o teu corpo. O teu corpo deveria ser templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que ser bem cuidado. Então você não pode, né, tratar o teu corpo com displicência, porque se você fizer isso, virão as maldições. Se você tiver um vício, virá a consequência do vício. Se você se alimentar mal, virá a consequência da tua má alimentação. Se você negligenciar os cuidados que você deve ter com o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, virão as consequências espirituais sobre isso. E você tem que entender isso, e você tem que agir sobre isso, para que as coisas de Deus estejam indo muito bem na tua vida. Um dos pontos importantes que as pessoas hoje não compreendem, não entendem, é este poder e esta autoridade que está sobre você. Você precisa parar de ser menino, ou criança, ou bebê, espiritualmente falando, para entender as coisas espirituais que acontecem ao nosso redor. Você tem que entender que as coisas naturais estão todas elas sujeitas às coisas espirituais. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro, tudo acontece no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no mundo natural. Então, tudo que está acontecendo hoje com você, tudo que está acontecendo na tua vida hoje, é fruto de algo espiritual que já aconteceu. É fruto de uma vida espiritual que gerou determinadas coisas na sua vida hoje. e que estará gerando coisas amanhã e que gerou coisas no passado, são todas reflexo de circunstâncias espirituais geradas por você. Por isso, cuidado com as tuas palavras. Cuidado com as tuas murmurações. Cuidado com as tuas reclamações. Seja uma pessoa que profere palavras com sabedoria, para que no mundo espiritual sejam construídas coisas para o seu bem, para o seu crescimento, para a sua bênção, e não coisas que irão atrasar a sua bênção, e não coisas que irão ali impedir a sua bênção, e não coisas que irão gerar muitas vezes maldições sobre a tua vida. Nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. E quantas vezes você não entende isso? E quantas vezes você despreza isso? E quantas vezes você negligencia isso, achando que existem coincidências, achando que existem coisas que são normais, achando que as coisas acontecem por acaso, simplesmente por acontecer? E eu posso te dizer que nada acontece por acaso, nada acontece por acontecer. Tudo existe um princípio espiritual. Tudo existe um princípio espiritual. Então, quando você chegar e falar assim: ah, que coincidência te encontrar aqui, saiba que você já está proferindo palavras insanas, palavras que não têm nada a ver com aquilo que está acontecendo, palavras com falta de sabedoria, porque isto não existe e nunca existirá. Ou então a pessoa fala assim: que sorte, por sorte aconteceu aquilo, isso. Por sorte a pessoa não morreu, por sorte a pessoa não sofreu um acidente, por sorte. Isso não existe. Não existe, não existe sorte e não existe azar. Não existe, existe o poder de Deus determinante sobre todas as coisas. Existe o poder de Deus se manifestando sempre, agindo sempre. Não existe sorte e não existe azar. Você não tem sorte e você também não tem azar. Isso não existe, jamais existirá. Isso é uma mentira satânica, é uma mentira demoníaca, para que as pessoas entendam que a vida delas segue um curso que ninguém controla. Por sorte. Quem motivou a sorte? Por azar? Quem motivou o azar? É inacreditável. É inacreditável. Porque se nós olharmos na concepção das coisas, espiritualmente falando, não existe a mínima lógica das pessoas estarem seguindo um curso de pensamento ou uma visão que não tem absolutamente nenhum sentido natural. Sempre vai existir um cunho espiritual. Por que que você teve sorte? Ah, porque eu dei 3 pulinhos ali. Ah, porque eu plantei bananeira. Ah, porque eu rolei na cara. Ah, porque eu joguei sal. As pessoas procuram às vezes achar ali motivação para algo que se justifica simplesmente no reino espiritual, que muitas vezes não é entendido no momento, mas que em algum momento futuro nós entenderemos. É assim a nossa vida, e você tem que entender isso. Tudo existe um princípio espiritual. Repita comigo: tudo tem um princípio espiritual. Você acredita? Tudo tem um princípio espiritual. E nós interferimos diretamente nestes princípios. Um princípio espiritual, ele nunca acontece por acaso. Um princípio espiritual, ele nunca acontece por acontecer. Existe sempre uma motivação para que o princípio espiritual aconteça na nossa vida. Sempre existe. Esaú foi um exemplo. Esaú, você sabe, ele era gêmeo de Jacó. Esaú nasceu primeiro que Jacó. Jacó, segundo a Bíblia, nasceu logo atrás, segurando o calcanhar de Esaú. Saíram da sua mãe, Rebeca, saíram ali da sua mãe, um após outro. Jacó, segundo filho, embora tenham nascido quase que no mesmo instante, Esaú, primogênito, primeiro filho, com direitos de extrema importância espiritual. O primogênito, ele tinha direito à herança dobrada. O primogênito, ele tinha direito a ser o quê? A ser o sacerdote da família, a ser o líder da família. O primogênito, ele tinha o direito de ser aquele que conduziria o legado da família. E, em se falando de Isaac, o primogênito de Isaac, ele era nada mais, nada menos do que o prometido de Deus, que geraria o povo santo de Deus, prometido a Abraão, né, que nasceria o seu filho Isaac, e da sua descendência seria gerada uma nação numerosa, cuja nenhuma vida saberia contar, de tão numerosa que era, como os grãos de areia na praia, como os grãos de areia no chão. Ninguém conseguiria contar a descendência, e dele, desse descendente, viria o Messias, viria o Libertador. Dessa descendência gerariam-se reis, mais o Messias, o Libertador, aquele que seria o Redentor de Israel. Esaú estava com fome. Chegou com fome. E ele sabia de tudo isso que eu estou falando a vocês. Ele entendia de tudo isso que eu falei para vocês. E ele, por causa da sua fome, um desejo carnal, uma necessidade física, ele abdicou. Ele abdicou. Ele desprezou. Ele rejeitou a bênção. Jacó, esperto, fez ali um cozido de lentilhas vermelhas. Esaú chegou com fome, pediu que Jacó lhe desse um pouco daquela comida, e Jacó, esperto, falou assim: eu te dou se você me vender a tua primogenitura. E você sabe qual foi a resposta de Esaú? Olha a resposta de Esaú: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele estava com fome, irmão. Estou a ponto de morrer. Jacó, esperto, falou: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Isso gerou uma consequência espiritual definitiva, sem chance de volta, sem condições de retornar, sem condições de que essa venda fosse desfeita. Quantas pessoas hoje, no meio de nós, está vendendo os seus direitos espirituais por conta dos seus desejos carnais? Quantas pessoas estão desprezando a obra de Deus, estão desprezando a Deus por conta dos seus desejos naturais? Tudo é desculpa para não buscar a Deus. Tudo é desculpa para não fazer a obra de Deus. Tudo é desculpa para não estar na presença de Deus. Tudo é desculpa. Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou doente, eu estou ocupado. tudo quanto é desculpa se apresenta no meio do povo de Deus para justificar o injustificável. Justificar o injustificável. Deixar as coisas de Deus de lado. Deixar as coisas de Deus de lado. Irmãos, isso acontece todos os dias. Irmãos, isso acontece, infelizmente, muito constantemente. As pessoas vendendo aquilo que estão sobre si, entregando a outras, entregando o direito a outras, dando o direito a outras de fazerem o seu papel, e depois vão reivindicar e depois vão querer, e aí já vai ser tarde, porque o Senhor Deus é aquele que dá e ao mesmo tempo ele tira, conforme ele disse: eu sou o Senhor que estabeleço as autoridades, eu sou o Senhor que estabeleço os reis e eu destituo os reis. E as pessoas acham que não. As pessoas acham que não. As pessoas acham que podem fazer de qualquer jeito, as pessoas acham que pode fazer do jeito que acha que deve fazer, as pessoas acham que pode fazer, né, de forma leviana, não se importando com aquilo que está sobre a sua vida, não se importando com aquilo que espiritualmente está sobre a sua vida, entendendo às vezes que não é importante, mas para Deus tudo relacionado a Ele é importante. Não existe coisa que Deus te deu que não seja importante. Não existe coisa que Deus colocou na tua mão que não seja importante. Não existe coisa que Deus determinou que não seja importante. Tudo o que Deus faz é importante e nós devemos o quê? Reverenciá-lo por isso e honrá-lo por isso. Porque tudo que Ele pôs na nossa mão nós temos que executar e fazer e entender o porquê. Se você não entende, você está como Esaú, cego. Se você não entende aquilo que você tem que oferecer a Deus, você está como Esaú, com fome da carne. E não entendendo a importância espiritual daquilo que está sobre as tuas mãos. Você imagina, irmãos, estava nas mãos de Esaú, ninguém podia tirar. Deus não podia tirar, porque ele tinha direito, era direito, estabelecido, somente ele, poderia mudar aquela história, como somente você pode mudar as histórias que Deus tem estabelecida para a tua vida. Você pode mudar, você pode sim. Você pode sim gerar maldições sobre a tua vida. Você pode sim gerar confusões na tua vida. Você pode sim, né, trazer sobre você, né, coisas terríveis, por conta do seu menosprezo espiritual. Esaú, vocês não têm ideia daquilo que aconteceu com Esaú. Esaú perdeu o que ele tinha de mais precioso sobre a sua vida. Viveu como errante, um povo, né, perdido, um povo sem Deus. Esaú constituiu o povo de Edom. Edom significa vermelho. Os edomitas são a geração de Esaú que brigaram e são idólatras, e foram idólatras, e deram origem ao povo filisteu, completamente desviados dos caminhos do Senhor, herança de Abraão, filhos de Isaac, desviados. Seguiram caminhos diferentes por conta das visões diferentes, por conta do menosprezo das coisas que são de Deus. Caminhos de perdição. Muitas pessoas estão seguindo por este caminho sem entender aquilo que está acontecendo nas suas vidas. Sem entender aquilo que está acontecendo nas suas vidas. Irmãos, entenda bem quem é o teu Deus. Irmãos, entenda bem as promessas de Deus que estão sobre as suas vidas. Entenda bem a grandeza de Deus que está sobre a tua vida. Entenda bem isso. Entenda bem. E honre o teu Deus. Se esforce com o teu Deus. se esforce com o Senhor Deus Todo-Poderoso, para que as coisas dele possam acontecer na sua vida, como ele deseja que aconteça, e não coisas que serão geradas por você, coisas ruins que serão geradas por você. O povo de Deus não está tendo discernimento espiritual. O povo de Deus está entrando num caminho, irmãos, num caminho muito carnal, num caminho muito racional. As pessoas não estão tendo fé, as pessoas não estão acreditando em si mesmas, as pessoas não estão acreditando que Deus age através do homem, que Deus pode agir através da sua vida. As pessoas não estão acreditando que o nosso Deus é um Deus zeloso, que estabeleceu coisas e você tem obrigações espirituais a cumprir. Você tem obrigações espirituais, né? Você tem obrigações espirituais a cumprir para que as coisas de Deus aconteçam e se manifestem na sua vida de forma completa e de forma plena. E as pessoas ficam contando com a misericórdia de Deus. As pessoas ficam contando com o amor de Deus. E as pessoas se esquecem que, antes de tudo, Deus é justo, Deus é juiz. E que a palavra dele se cumpre. E Deus, ele não vai mudar o seu jeito de agir. Assim como ele agiu com Esaú e Jacó, o juízo dele é igual. Não mudou a mente do Senhor. A mente do Senhor não mudou. O juízo dele não mudou. A balança dele não mudou. E ele vai agir da mesma forma contigo. E aí os filhos, quantas vezes são amaldiçoados? E aí os filhos, quantas vezes são rebeldes? E aí os filhos, quantas vezes são mal criados? E aí os filhos, quantas vezes, né, refletem a geração de pessoas que estão desprezando e menosprezando aquilo que Deus estabeleceu sobre a vida de cada um, e a consequência vem, e a consequência vem para criar, né, gerações que serão chamadas no futuro de malditas, ao invés de serem chamadas benditas de meu Pai pelo Senhor Jesus. E as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas não estão entendendo isso. As pessoas não estão dando valor a isso. As pessoas não estão, né, julgando. As pessoas não estão discernindo. Tudo aquilo que está acontecendo, e já está acontecendo. E já está acontecendo. E depois as pessoas correm para o colo de Deus. Ah, Senhor, por quê? 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 E o Senhor não responde. Sabe por que ele não responde? Porque a resposta já está dada. Porque a resposta já está escrita. E as pessoas ficam querendo que Deus fale. Deus desça do céu e vem e fala: ah, está acontecendo isso, por causa disso, daquilo outro, sendo que Deus falou, sendo que Deus determinou, sendo que Deus ensinou. A escolha é sua, a escolha é sua, não é minha. A escolha minha é da minha vida, a escolha é sua. Você deve escolher hoje, você deve escolher hoje, qual é o caminho, você deve escolher hoje. Né? Se você dá espaço para os desejos da carne ou você dá espaço para o Espírito, você deve escolher hoje. A tua opção é hoje, para que a bênção de Deus se manifeste, ou para que a maldição estabelecida pelo Senhor se manifeste na sua vida. Porque não há aquele que despreze as coisas de Deus que não despreze Deus. Não há aquele que menospreze aquilo que está estabelecido sobre a sua vida que não esteja menosprezando Deus. Não há aquele que reclame de algo na sua vida que não esteja reclamando do Deus Altíssimo. Não há aquele que murmure sobre a sua vida que não esteja murmurando do único Deus que estabeleceu todas as coisas nos céus e na terra, e que deveria ser o seu Senhor e deveria ser a autoridade máxima na sua vida. Deveria ser. Se ele fosse, você seria abençoado. Se ele fosse, você seria abençoado. E se você é, você está sendo abençoado. E se você é, você será abençoado. Você será abençoado. Irmãos, entenda bem. Eu às vezes olho, eu reflito muito sobre a minha vida, porque é natural, né? Sou eu. Eu reflito muito sobre a minha vida. E às vezes eu olho ao meu redor, e se eu me acho assim, imperfeito, se eu me acho devedor para com Deus, e se eu me acho, se eu acho que eu não sou consumido só por causa da misericórdia do Senhor, às vezes eu olho ao redor assim e fico pensando: oh Senhor Deus, porque eu sei o resultado. Eu sei o resultado que determinadas atitudes gerarão sobre as vidas. Eu sei o resultado. Sofrimento. Quantas vezes Deus fala, Deus está falando, Deus está proclamando. Toda a palavra pregada nesse púlpito aqui, ou por mim, ou qualquer pessoa que suba nesse púlpito, porque todos têm sido usados por Deus. Quantas palavras, quanto ensino, sabe? Quanta maturidade Deus está requerendo, quanta verdade Deus está falando, quantas coisas Deus tem revelado, irmãos. Quantas coisas Deus tem revelado, o que torna a escolha muito mais decisiva do que uma escolha por ignorância. Você não pode dizer que você não entende. Você não pode dizer que você não conhece o que Deus tem falado. Esaú, irmãos, conheceu Abraão, seu avô. Ele conheceu. Esaú falou com Abraão. Abraão morreu quando Esaú tinha uns 15 anos. Ele conheceu o seu avô. Brincou com o seu avô. Ouviu as palavras do seu avô. E ainda assim, teve uma atitude carnal como esta. Ainda assim, é incrível, mas aconteceu. Como é incrível as coisas que acontecem nos dias de hoje. Como é incrível as coisas que acontecem no dia de hoje. E você tem que amadurecer espiritualmente, irmãos. Você não pode ser uma criança. Você não pode mais. Não é aceitável. Que você seja uma criança. O apóstolo Paulo disse: quando nós éramos criança, nós vivíamos como criança, agíamos como criança. Agora nós somos adultos e temos que viver e agir como adultos, na fé, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa fazer coisas grandes sobre a tua vida. Coisas grandes sobre você. Deus, escute bem o que eu vou falar agora para você. Escute bem isso. Você pode me criticar, você pode falar o que você bem entender. Escute bem. O teu Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele é o maior bem que você tem na sua vida. Não existe nada maior na sua vida do que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não existe. Ele é o teu tesouro. Ele é o teu tesouro. Nada se compara ao Deus de Israel. Nada se compara ao Senhor Deus que está sobre a tua vida. Trate-o. Trate-o como ele é. Trate-o como o bem mais precioso que você tem. Trate-o com a reverência, com o amor. Trate-o com a honra do bem mais precioso que você tem. Trate-o como um tesouro. Honre-o acima de todas as coisas. Honre-o acima de todas as coisas. Deixe as tuas coisas de lado. Deixe as tuas coisas que são importantes para você em segundo plano. E coloque Deus em primeiro plano sempre. E eu não estou falando para você negligenciar o que está sobre a tua vida. Eu estou dizendo para você tratar o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, com extrema prioridade. Com prioridade máxima na tua vida, porque sem ele você é nada, você sem ele, com tudo que você tem, é nada, você sem ele, com tudo que você tem, é uma destruição só. As pessoas às vezes não entendem o que é priorizar Deus. O que é priorizar Deus? Você quer ver algo? O exemplo. Um exemplo, um simples exemplo. Eu sou ser humano como qualquer pessoa aqui. Quando eu tenho que sair, eu saio, mas eu volto antes do culto. A minha prioridade é Deus. Quando eu saio e volto antes do culto. Ou saio depois do culto. A minha prioridade é Deus. E sempre será Deus. Algum imprevisto, alguma impossibilidade pode acontecer. E se eu for impedido por algum motivo, a minha prioridade ainda terá sido Deus. Quando não existe algum impedimento, eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que priorizar Deus. Eu estou dando um simples exemplo. Existem coisas muito mais profundas e sérias no seu dia a dia do que esse simples exemplo. E são nos simples exemplos que nós demonstramos o nosso amor a Deus e a importância que Ele é a nós. São nos pequenos exemplos, são nas atitudes mais simples que nós demonstramos o nosso amor, a nossa reverência e a honra a Deus, e a honra ao Senhor, para que Deus possa te honrar, para que Deus possa te honrar, e você possa fazer aquilo que é bom para a sua vida. Outra coisa também, eu não marco nada nos dias de culto. Eu não marco nada. Eu não vou em médico na hora do culto, eu não vou em dentista na hora do culto. Eu não marco absolutamente nada, porque a minha prioridade é o Senhor. A minha prioridade é o Senhor. Eu sei que existem circunstâncias impeditivas, mas Deus também sabe quando as circunstâncias são impeditivas ou quando as circunstâncias são menosprezo às coisas que são de Deus. Deus sabe. Existem outros exemplos bíblicos, irmãos, Vou tentar ser bem rápido para nós orarmos. Quando o povo de Israel menosprezou Jesus e escolheu Barrabás, Pilatos não queria crucificar Jesus e ele ofereceu para soltar Jesus, colocando um criminoso, comparando ali Jesus com um criminoso, esperando que o povo solicitasse que ele soltasse Jesus, a soltar um criminoso. No dia da Páscoa, Pilatos, governador ali de Jerusalém, ele sempre soltava um preso a pedido do povo de Israel. E ele colocou ali um criminoso, um salteador, um ladrão, um bandido, que prejudicava o povo de Israel. E perguntou: qual deles vocês querem que eu solte? A Jesus, o justo, ou a Barrabás, o salteador? E o povo gritou em uma só voz: solte Barrabás. E ainda Pilatos falou assim: vou lavar as minhas mãos para que o sangue deste homem não caia sobre mim. E o povo gritou: que o sangue deste homem caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É hoje. Até hoje. O povo gritou, o povo escolheu e recebeu. Recebeu aquilo que escolheu. Decisão terrível, rejeitou o Salvador e trocou pela maldição, trocou pelas trevas. Teve outro exemplo, para não falar de Adão e Eva, né? Vou deixar Adão e Eva para lá. Os dois ladrões na cruz, um crucificado de cada lado, Jesus no meio, dois ladrões do seu lado. Um deles fazia chacota do Senhor e dizia: você não é Deus? Desce daí e tire a gente daqui também. Você não falou que era Deus? O outro ladrão repreendeu o outro ladrão e disse: nós merecemos o nosso castigo. Este homem não merece aquilo que ele está vivenciando. E disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Escolhas, decisões. Decisões. Um foi abençoado e o outro arde no inferno até hoje. Um está ao lado de Deus por causa do arrependimento, por ter reconhecido Jesus como Filho de Deus ali, como Salvador. Ele reconheceu. É como se ele dissesse assim, né? Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Ele disse ali: ele não tem pecado nenhum. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendendo que ele era o Salvador e que ele era o Filho de Deus. Decisões. Você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisões. Como foi o teu dia hoje? Como foi o teu dia? Espiritualmente falando. Como foi o teu dia? Hoje você teve escolhas a fazer. Como foi? Foi um dia de consagração? Foi um dia de oração? Foi um dia de meditação bíblica? Como foi o teu dia hoje? Foi um dia que você ouviu a voz de Deus durante a sua oração? Você ouviu a voz de Deus durante a sua oração hoje? Como foi o seu dia hoje? Você escolheu hoje. Você escolheu hoje. Você fez uma escolha hoje. Os músicos subiram aqui hoje, louvaram a Deus, adoraram ao Senhor. Como foi o seu dia hoje? Como foi a sua preparação hoje? Como foi a sua consagração hoje? Como foi? Você pediu para Deus te usar hoje na sua casa? Você pediu para Deus abençoar esse culto hoje na sua casa? Você intercedeu pelas vidas que estão perdidas por aí, amarguradas, tristes, distantes da igreja, perdidas? Você fez isso hoje? Obreiros de Deus, aqueles que têm obrigações espirituais, aqueles que deveriam ser instrumentos de Deus para gerar bênção, e quantas vezes estão sendo instrumentos nas suas próprias vidas de maldições, estão gerando para suas próprias vidas maldições, quanto mais para as pessoas que estão ao redor, quanto mais para as pessoas que estão ao redor. Como foi o teu dia hoje? Como foi o teu dia? Você exerceu o teu papel de escolhido de Deus? Ou você negligenciou o teu papel de escolhido de Deus por conta das tuas necessidades carnais? Por conta dos teus desejos e talvez da preguiça espiritual? Da preguiça espiritual. Da preguiça espiritual. Como foi o teu dia? Foi um dia de valorização daquilo que está sobre a tua vida? Pedindo a Deus que honrasse as tuas atitudes hoje. Honrasse a tua oração hoje. Como foi? Como foi o teu dia? Teu dia em relação a Deus. E é muito triste, sabe, irmãos? É muito triste quando a gente começa a refletir sobre a verdade. É muito triste. Porque Satanás tem cegado tanto o entendimento, irmãos. Satanás tem cegado tanto o entendimento que as pessoas estão caminhando num caminho distante de Deus e não estão percebendo. E aí a gente prega uma palavra como esta e as pessoas ainda acham que está tudo bem. Está tudo bem. Se você hoje olhou para Deus e o valorizou como ele deve ser valorizado, aí está tudo bem. Você é um homem, uma mulher cheio de unção de Deus. Se você honrou hoje Deus conforme ele merece, eu não estou julgando ninguém aqui, mas se você não entregou a Deus aquilo que ele merece hoje, você é devedor do Senhor. Você é devedor de Deus. E nós não podemos nos enganar. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai fazer. E vai sentir alegria por fazer. E se você não fizer, você vai sentir o peso. O peso de não ter feito. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai entender essa mensagem hoje. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai entregar a Ele o melhor da sua vida, sem deixar de usufruir deste mundo tudo aquilo que de melhor existe. Você não vai perder, você vai ganhar. Quando você entregar o melhor a Deus, você vai usufruir deste mundo do melhor de Deus, do melhor de Deus. Ah, se meu povo me escutasse, eu lhe alimentaria com o trigo mais fino e com o puro mel que corre da rocha. Você não vai perder nada. Você vai gerar sobre você e sobre a sua família as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus. Que você entenda que a tua decisão hoje pode gerar consequências eternas para a sua vida, que não terão volta. Não terão volta. Fique de pé. Vamos orar. Aleluia.